Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, muito se tem falado aqui da necessidade de se fazer uma reforma política. O debate que tem dominado o plenário do Senado e os meios políticos nos últimos dias dão conta se teremos plebiscito, se não teremos plebiscito, se será possível realizar o plebiscito ainda a tempo de mudar as regras para as próximas eleições, o que parece estar ficando cada vez mais distante em função até das declarações de líderes na Câmara, porque, como já alertávamos, nós não podemos abrir mão do princípio da anualidade no que se refere à legislação eleitoral. Esse princípio é um princípio constitucional e essa foi uma conquista, senador Jorge Viana, uma conquista de todos os brasileiros que querem regras claras, transparentes e segurança jurídica para o processo democrático. Portanto, não há sentido algum em modificar qualquer regra eleitoral fora deste prazo, com menos de um ano, porque, sem dúvida, isso comprometeria a lisura do sistema democrático. Mas eu tenho dito que é reiterada a posição do PSB favorável a que se ouça a população. Todos os instrumentos que buscam ampliar os instrumentos de participação popular têm de nossa parte todo o apoio. O plebiscito, o referendo. Eu sou, inclusive, autor de uma proposta de emenda à Constituição que diz que toda legislação eleitoral aprovada no Congresso Nacional deve necessariamente ser submetida a referendo posteriormente, para que seja referendada pela população. Mas eu entendo que tem algumas medidas que são óbvias e que não tratam de sistema político, não tratam de financiamento de campanha, não tratam de sistemas de coligações, mas que há muito tempo a população busca e trabalha para que sejam aprovados pelo Congresso Nacional. E entendo que essa deveria ser a pauta prioritária. Alguns até já se encontram com possibilidade de votação, embora estejamos percebendo já algumas reações, algumas resistências à aprovação dessas matérias, e, portanto, eu gostaria de listar essas matérias e dizer por que entendo que elas são importantes. A primeira delas, uma proposta, uma PEC de autoria, salvo engano, do senador Álvaro Dias, que acaba com o foro privilegiado. Essa é uma reivindicação antiga da população brasileira, não quer ver tratamentos diferenciados para as autoridades e, portanto, entendo que nós estamos no momento adequado para apreciação e aprovação dessa matéria. E, sem dúvida, isso iria dialogar, iria se comunicar de forma adequada com o sentimento que vem das ruas. Me refiro também à PEC número 18 de 2013, de autoria do senador Jarbas Vasconcelos, já fez essa solicitação aqui do plenário, em que solicita que aquelas pessoas, aqueles parlamentares condenados por decisão transitada em julgado, perderiam automaticamente os seus mandatos. E qual a razão lógica para isso? Ora, se nós aprovamos, senador Jorge Viana, senador Cícero Lucena, se nós aprovamos aqui a lei da ficha limpa, que um candidato ainda, se ele for condenado por órgão colegiado em segunda instância, ele não pode disputar o mandato, por uma questão de coerência, nós devemos também garantir o princípio que após a condenação transitada em julgado, que não é em segunda instância, é transitada em julgado, essas pessoas automaticamente perderiam o seu mandato. Entendo que é uma questão de coerência com o princípio anterior da lei da ficha limpa aprovado pelo Senado Federal. O terceiro item, senador Jorge Viana, senador Jarbas Vasconcelos, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e deverá ser apreciada amanhã, já que o senador Aloysio Nunes fez um pedido de vistas para estudar de forma mais detalhada a matéria. Ela diz respeito à redução do número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Já tive a oportunidade de ocupar essa tribuna várias vezes para dizer que é um absurdo nós exigirmos 1 milhão e 300 mil assinaturas para um projeto de iniciativa popular, quando para a criação de um partido político que tem o monopólio da representação política, a exigência é de algo em torno de 500 mil assinaturas. O que nós estamos fazendo é colocar os mesmos critérios adotados para a criação de partidos para os projetos de iniciativa popular e dando também a prerrogativa para a população de não apenas apresentar projeto de lei, mas também apresentar propostas de emenda à Constituição. Também colocamos que um projeto de iniciativa popular, ele passa a tramitar em regime de urgência, salvo se houver uma decisão em contrário do plenário da Câmara ou do plenário do Senado. O senador Lindbergh, aproveitando também uma outra proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Randolph, que foi apensada, a de minha autoria, que foi apresentada em primeiro lugar, fixa o mesmo número de assinaturas proposto por mim, ou seja, 500 mil assinaturas para projetos de iniciativa popular, que é o número de que tem como base para o cálculo o número de eleitores para deputado federal na última eleição, e mantém o 1% dos eleitores para a proposta de emenda à Constituição. E traz uma novidade que entendo importante nesse momento em que a população utiliza todos os recursos tecnológicos para aceitar as assinaturas digitais certificadas digitalmente. Entendo que esse projeto, ele vem ao encontro do sentimento das ruas que quer participar. No momento que estamos vivendo efetivamente uma crise de representação, uma crise do modelo representativo, nós temos que ampliar os instrumentos da democracia participativa. E esse é o instrumento que permite, que facilita a participação da população na elaboração do processo legislativo. E, por fim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Paulo Paim, existem outras propostas também com a mesma finalidade, que institui o voto aberto em todas as votações do Parlamento. Vejam como me parece simples o Senado tomar medidas sem precisar fazer jogo de cena, sem precisar apreciando e aprovando, sem pirotecnia, temas que já se encontram na agenda do Parlamento e que se comunicam de forma muito mais tranquila, muito mais suave, muito mais coerente com o sentimento que vem das ruas. Essa proposta do voto aberto é exigida, é reivindicada pela população há muitos anos. Já tive a oportunidade de dizer aqui, repetirei várias vezes, até ver essa proposta apreciada e aprovada no plenário do Senado Federal, que o eleitor, ele tem todo o direito de saber como vota, senador Jarbas Vasconcelos, o seu representante no Congresso Nacional. E se nós estamos vivendo uma crise da representação política, uma crise da política e dos políticos, um descrédito dos partidos políticos, e hoje tem uma pesquisa demonstrando isso, 81% da população não acredita nos partidos políticos, é porque se desconfia, inclusive, da forma como são feitos os acordos das votações secretas. Nós tivemos aqui, por exemplo, na semana passada, a recusa de um indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi aprovado por unanimidade na CCJ, que, segundo o relato de vários senadores aqui, que têm formação jurídica, foi uma das sabatinas mais brilhantes, em que essa pessoa se mostrou uma das pessoas mais preparadas. E, no entanto, por uma articulação política sorrateira, em função, utilizando o instrumento do voto secreto, foi negada essa indicação. Eu pergunto, será que essa indicação, aqueles que votaram secretamente, o fariam de forma aberta? Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu entendo que um parlamentar, para chegar aqui, seja deputado, seja senador, ele deve estar preparado para sofrer e resistir a todo tipo de pressão. Senão ele não tem as condições adequadas para efetivamente ser um representante da população. E se ele tem essa autonomia, essa independência, ele tem que enfrentar sim a pressão do governo federal, porque se utiliza isso como argumento que não se pode acabar com o voto secreto, porque é uma proteção do parlamentar contra a força do governo, mas por outro lado também o mesmo sigilo que em tese poderia proteger o parlamentar da pressão do governo, também ela afasta a população da possibilidade de controlar o seu parlamentar, que exerce a representação aqui através do voto. Portanto, nós não podemos admitir isso. E creio mais fácil, senhor presidente, muito mais próximo da agenda das ruas, da agenda das manifestações legítimas que a população brasileira, que exige melhor qualidade nos serviços de saúde, de segurança, de educação, de mobilidade urbana, que sabe que a corrupção drena os recursos dessa área, muito mais próximo dessa agenda do que reforma política com financiamento público, com lista fechada. São essas questões que há muito vem sendo reivindicadas pela população brasileira e chegou a hora do Senado Federal construir essa agenda. A PEC 18 é o fim do foro privilegiado, é a redução do número de assinaturas para projetos de iniciativa popular e a instituição definitiva do voto aberto em todas as votações do Congresso Nacional.